Olá, muito boa tarde. Vamos então conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Hertz.
Vamos então aos títulos. 82 profissionais da urgência do Hospital de Abrantes querem sair e dizem que falta segurança aos utentes. Por tomar-se, o PST propõe cafetaria esplanada para o piso superior do parque, situado atrás da Câmara. E Cidade Jardim já morreu. O PSD queria recuperar a antiga designação, mas o Presidente aposta em tomar Cidade Templária.
Para hoje vamos ter céu muito nublado, mínimo de nebulosidade a partir do meio da tarde, aguaceiros por vezes fortes no litoral norte do Cabo Mondego. Vamos ter queda de neve acima dos 1.200 metros e ainda condições favoráveis à ocorrência de trovoada e queda de granizo. Vamos ter vento fraco a moderado e descida da temperatura. Quanto às máximas previstas para esta quarta-feira, vamos ter, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 14 graus de máxima para Coimbra e Porto Alegre, 16 para Castelo Branco e Leiria, 18 para Lisboa, 19 graus de máxima para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima também é de 18 graus.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
53 enfermeiros e 29 assistentes operacionais entregaram ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo o seu pedido de transferência do Serviço de Urgência do Hospital de Abrantes. No esclarecimento publicado pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, a situação naquele serviço é catalogada como caótica, pelo que aqueles 82 profissionais pretendem deixar o serviço, reforça o CEP, que justifica o cenário perante a não contratação de novos enfermeiros para colmatar a enorme carência existente e face às consequentes péssimas condições laborais e crescente falta de segurança para os utentes, sendo que este texto fala ainda que a equipa, perante a crescente afluência de utentes à urgência e o reduzido número de profissionais que garantam os cuidados necessários, está confrontada com o agravamento da sua carga física e psicológica, conduzido à exaustão dos profissionais. Os profissionais do CHMT fizeram mesmo um manifesto onde refere que o cansaço físico e psicológico dos profissionais que trabalham neste ambiente penoso e de risco não poderá ser a responsabilidade atribuída a quem não tem outra alternativa a não ser tentar fazer o melhor que pode a tantos milhares de pessoas que aqui se dirigem, aqui ao hospital, entenda-se, na esperança de encontrar ajuda para o seu problema mais ou menos grave, mais ou menos urgente. Os enfermeiros assumem-se como poucos para dar resposta a tantos doentes que se acumulam em macas lado a lado, a ponto de se tocarem, esperando longas horas por um cuidado, uma resposta ou um simples olhar, tantos que por vezes até se torna difícil chegar perto. Tomar, Cidade Jardim, é uma realidade que já não existe e que já foi abandonada. Quem o disse foi a própria Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, na sequência de um conjunto de observações da vereadora Célia Boné, eleita do PSD, que lamentou o abate de árvores na cidade. Operações que referiu são feitas por vezes sem qualquer necessidade. Célia Boné utilizou a recente quadra Pascal para falar em ressurreição da Cidade Jardim, considerando assim urgente voltar a ter um mochão repleto de flores.
Gostaríamos de falar na morte da Cidade Jardim. E como estamos em época de Páscoa, aproveitar para promover a sua ressurreição. O nosso concelho, um dos mais bonitos de Portugal, necessita urgentemente de tomar um bom banho. Este sentido figurativo pretende não mais do que dizer que há cuidados que fazem parte das necessidades primárias dos indivíduos, das organizações, das cidades, dos concelhos e que têm sido esquecidas em Tomar. Há várias reuniões, já neste mandato, abordámos a necessidade de substituir árvores em toda a cidade. E aquilo que continuamos a assistir é apenas ao abate, sem que haja a preocupação de as substituir. Pelo menos não temos visto essa substituição. As árvores são abatidas, muitas vezes sem se compreender o motivo, pois aparentam estar de boa saúde. Ainda recentemente observámos o abate de mais uma árvore na Rua de Coimbra, aparentemente sem necessidade. As árvores, tal como as pessoas, podem estar doentes e serem tratadas. Podem ser podadas para que os ramos não se debrucem para a estrada ou de modo a não colocar em perigo as pessoas. Também queremos referir que algumas árvores são cortadas pelo pé, deixando o restante tronco na terra e as raízes, ficando o espaço com ar desleixado. Durante estes últimos anos, verificámos o derrubo de dezenas de árvores e nenhuma foi substituída. Falamos das palmeiras no Mochão, na Alameda 1 de Março, árvores diversas na Avenida Norte 1 de Matos, na Rua de Coimbra, no Mercado, entre outros. Assim não seremos de novo a cidade de Jardim. As flores que outrora se disseminavam pelos nossos jardins foram substituídas por ervas que crescem de forma acelerada e desgovernada. É necessário florir o Mochão de novo. Substituir flores que necessitam de muita atenção por outras tão bonitas quanto estas, mas menos sensíveis. A Rotunda Alves Redol continua sem vida, desleixada e abandonada. Todas as semanas, o município, ou praticamente todas as semanas, o município coloca lá flores novas, na Rotunda, que são tão sensíveis que duram apenas alguns dias.
Anabela Freitas disse depois que a ideia da cidade de Jardim foi abandonada há muito tempo, nesse caso para dar lugar a tomar cidade templária, não hesitando ainda assim a responsabilizar quem retirou os canteiros que existiam no Mochão.
Nós abandonámos a ideia já há muito tempo da cidade de Jardim, isso não faz parte do nosso discurso. Faz parte do nosso discurso é cidade templária, tomar cidade templária. Dizer também que já no anterior executivo, e isso começou a ser feito, neste momento 60% das flores que são colocadas são produzidas no nosso viveiro, coisa que não acontecia, que era tudo comprado. Eu também gostava mais do Mochão com canteiros de flores, mas não fomos nós que fizemos aquele arranjo do Mochão, e portanto, quando sabe, quando foi feito o arranjo do Mochão, retiraram os canteiros de flores que lá existem. Portanto, mantêm-se os canteiros e que têm estado a ser feitos no Jardim da Várzea Pequena.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador Luís Ramos, apresentou um requerimento à Câmara de Tomar a propósito do piso superior do parque de estacionamento situado atrás do edifício da autarquia. O eleito recuou no tempo para recordar que aquele espaço tinha como objetivo receber um serviço de cafetaria com esplanada, mas a verdade é que com o passar dos anos, nenhum projeto dentro dessa tipologia avançou e a estrutura já apresenta uma visível degradação, em especial devido a atos de vandalismo, nomeadamente com vidros partidos. Luís Ramos sugeriu então que a Câmara possa abrir um concurso para um espaço de restauração, o que, no seu entender, iria dinamizar o parque e torná-lo mais rentável.
As instalações do piso superior do parque de estacionamento nas traseiras do edifício do espaço do Conselho, conhecido como Parque T, estão por concluir há vários anos. O espaço ao que julgamos foi pensado como cafetaria com esplanada, encontrando-se atualmente em fase de degradação e sem qualquer utilização. Assim sendo, a bancada do PSD requer a Vossa Excelência que informe se está previsto o lançamento de algum concurso para concessão, construção e exploração daquele espaço que poderia funcionar como bar, café ou restaurante. E não seria esta uma forma de dinamizar o espaço, aumentar a receita da Câmara, aproveitar a ampla esplanada, usufruir da paisagem sobre a encosta do castelo?
O supermercado situado na cidade do Cartacho foi alvo de um furto na noite de 1 para 2 de abril, sendo que os responsáveis pelo crime, partindo do princípio de que foi mais do que um, arrombaram uma porta naquela superfície comercial com auxílio de equipamento de corte de chapa metálica. Num esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública refere que desta ação resultaram danos consideráveis em vários equipamentos e foram furtados valores ainda não apurados, quer em dinheiro da caixa registadora e cofre, quer outros que falta apurar. Até ao momento ainda não foi possível apurar os autores, continuando as diligências de investigação, sublinha a mesma fonte.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um mistério que dá que pensar. 15 dias depois do seu desaparecimento, continua sem haver sinal de Manuel Oliveira, o senhor de 83 anos, residente em Bairro, o Conselho de Orém, que apanhou boleia no Hospital de Abrantes, com destino à sua casa, onde não mais apareceu. Este lamentável episódio já é do domínio público. O idoso sentiu-se mal no dia 21 de março e foi transportado para o Hospital de Torres Novas. Daqui seguiu para a unidade de Abrantes, de onde teve alta pela meia-noite e der armada de que Manuel Oliveira já podia regressar a casa. O senhor, que terá recusado passar a noite no hospital, apanhou boleia de duas freiras que o levaram até à localidade de Chancelaria, Conselho de Torres Novas. A partir daqui, nem sinal, sendo que as expectativas, como infelizmente se percebe, não são as melhores. A ERTS contactou nesta terça-feira algumas fontes policiais que confirmaram a ausência de pistas. Este caso não é único na região. Importa, nesse caso, recuar até ao dia 13 de junho de 2016, a autonomia que José Augusto Rodrigues, na altura com 72 anos, desapareceu de Sensol dos Conselho de Tomar. Apesar das buscas, a verdade é que não mais se soube do paradeiro do senhor, sendo que neste caso havia um histórico de Alzheimer. Dois tristes acontecimentos que o tempo promete deixar sem resposta.
Rádio Air, informação.
Uma jovem de 19 anos perdeu a vida na sequência de uma colisão frontal do seu automóvel com outro veículo. O trágico acidente aconteceu nesta segunda-feira, ao quilómetro 55 do IC8, já na localidade de Lagoa das Ceiras, Pombal, distrito de Leiria. As duas viaturas embateram frontalmente numa reta. Importa referir que no outro automóvel acidentado seguia um casal com um bebê, sendo que todos eles escaparam ilesos da ocorrência. A vítima residia em Ancião. Refira-se então que no curto espaço de dias, esta foi a segunda morte no IC8, depois de uma senhora de 69 anos ter perdido a vida carbonizada após o embate de um automóvel com um pesado de mercadorias. Depois da greve desta segunda-feira, dia 2 de abril, fez que já se perspectivam mais dificuldades para os utilizadores dos comboios de Portugal. Neste caso, avizinha-se nova ação de protesto dos maquinistas do setor ferroviário, que apontam para a realização de uma greve entre as 12 horas do dia 16 de abril e a mesma hora do dia 17, sendo que o Sindicato dos Maquinistas já justificou esta iniciativa com a defesa de direitos sociais e laborais e de mais e melhor segurança na circulação de comboios. Resta saber se haverá serviços mínimos, cenário que será decidido por um tribunal arbitral nomeado para o efeito.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Santa Casa da Misericórdia de Tomar reuniu em Assembleia Geral a ocasião de aprovar as contas. Importa referir que o futuro da entidade não está em causa, como aliás já se ventilou nas designadas redes sociais, ainda que sejam admitidas dificuldades. António Alexandre, um dos membros dos órgãos sociais da Misericórdia na Bantina, por ocasião do Semana em Revista da ERTE, fez questão de sublinhar isso mesmo, referindo que a Santa Casa tem meios e soluções para ultrapassar esses obstáculos.
As contas foram aprovadas, claramente aprovadas, são contas que têm, mostram dificuldades da Misericórdia, mas são dificuldades que nós temos, todos os órgãos sociais da Misericórdia, todas as pessoas que estão na Misericórdia e com disposição de continuar a assegurar que a Misericórdia tenha soluções e além disso, temos a informação toda, as pessoas não têm, mas eu quero esclarecê-las que têm, e que devem começar a ter essa informação. Há soluções e há caminhos que vamos percorrer para inverter e para dar mais solidez à Misericórdia. Portanto, a Misericórdia não corre perigo nenhum, tem dificuldades, como toda a gente tem dificuldades, tem alguma dificuldade, mas tem soluções e tem meios para superar esta dificuldade. Portanto, eu só dizia isto e pedi às pessoas que ouvem isto para terem nota que estou a dizer isto com o interesse que tenho por estar envolvido, mas também o interesse que uma instituição com o peso tem a Misericórdia seja olhada não levianamente, mas seja olhada com muita atenção. E espero que a Misericórdia, de agora para o futuro, também se preste a dar mais informação do que se passa, porque não é só saber umas notícias de vez em quando, e quando a gente tem um problema, sabe-se ter um problema. Não, quando a gente também não tem problemas, sabe-se. E, portanto, quando nós tivermos uma situação melhor, a população deve saber que temos uma situação melhor. Agora, não estamos numa situação aflitiva, não estamos numa situação difícil do ponto de vista põe em causa o funcionamento da Misericórdia. Quando se diz que temos de ter uma boa gestão de recursos e ter menos recursos humanos, não quer dizer que haja estes despedimentos do pessoal que lá está a trabalhar, porque o pessoal que lá está é essencial, aquilo que é necessário até na base legal que tem que lá estar. Agora, não podemos é ter pessoas a trabalhar que, além daquelas que são precisas. Portanto, tem que haver uma boa gestão das coisas. E é isso que a gente está a implementar e a fazer na Misericórdia, que estão atentas e sabem das soluções. E estamos a trabalhar noutras soluções, que a seu tempo a comunidade vai ser informada, e portanto eu alerto que vai haver um tempo novo e que se espera. Essa é a vontade, não é só a minha vontade. Eu não estou a falar em meu nome, estou a falar em nome dos órgãos sociais, todos, da mesa da Assembleia Geral, do Definitório e da maior parte da Irmandade e da maior parte das pessoas que estiveram na Assembleia Geral.
Os números são preocupantes. O distrito de Santarém foi o terceiro à escala nacional com maior subida no que à criminalidade diz respeito. A indicação é expressa no relatório anual de segurança interna que, em relação a 2016, aponta para o distrito um aumento de 6,6%, ou seja, com mais 799 casos, no total de 12.903. Só mesmo a Guarda e a Madeira, com 6,7%, apresentam piores indicadores. No que à criminalidade violenta e grave diz respeito, Santarém registou um decréscimo de 4,9% de autoridades do que em 2016, ou seja, de 371 passou para 353. O Executivo Camarário de Vila de Rei aprovou por unanimidade a abertura de um concurso público para a realização da empreitada de infraestruturas urbanísticas na zona industrial do Soto. Dentre os trabalhos a desenvolver, destaca-se a criação de arruamentos, rede de águas e esgotos, rede elétrica, iluminação e telecomunicações que irão dotar a zona industrial do Soto de melhores condições para atrair novas empresas para aquele concelho. O concurso público será publicado em breve em Diário da República com um preço base de 500 mil euros, com participados a 85% pelo FEDER, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, e um prazo de execução de 8 meses. Ricardo Aires, presidente da autarquia Vila Regense, afirmou que estes trabalhos de beneficiação da zona industrial do Soto inserem-se na política prioritária deste Executivo Camarário de criar condições para que as empresas se possam fixar no concelho, gerando mais postos de trabalho e dinamizando a economia local. A zona industrial do Soto vai passar a reunir todas as condições para atrair e fixar novas empresas através de uma obra e num investimento que se julga ser essencial para o crescimento e consequente desenvolvimento de Vila de Rei.
Rádio Web, a primeira a informar.
O ranking foi elaborado pelo ringhockey.net. O Sporting de Tomar é a 21ª melhor equipa do mundo, com um total de 2.314 pontos, a escassos 3 dos espanhóis do Noia, que estão no top 20. Esta classificação reflete tudo aquilo que de bom foi feito no último ano, não só na 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, mas também na Taça de Portugal e ainda nas competições europeias, tudo apontando para que os Leões possam aparecer ainda melhor classificados no ranking de 2018-2019. Refira-se que Portugal continua a dominar esta estatística. Apesar da melhor equipa do mundo ser o Barcelona, a verdade é que logo de seguida aparecem Benfica, Porto e Sporting, sendo que nos 10 da frente ainda estão o Valongo, em 9º, e a Oliveirense, em 10º. O Barcelos, por sua vez, está no 11º posto, enquanto a Juventude de Viana ocupa o 15º lugar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O projeto Empreender-se Mais tem novamente abertas candidaturas para a atribuição de bolsas a jovens empreendedores qualificados, detentores de projetos qualificados e criativos, oriundos do meio académico, no sentido de criarem novas iniciativas empresariais na região do Médio Tejo. As ideias a concurso deverão respeitar as prioridades do RIS3, do Centro, que aponta como prioridades a constituição de empresas nas áreas temáticas referentes a soluções industriais sustentáveis, valorização e uso eficiente dos recursos endógenos naturais, tecnologias ao serviço da qualidade de vida e inovação territorial. Estas bolsas, que já têm candidaturas abertas, serão atribuídas por um período de 4 meses, com valor mensal de 700 euros, se o promotor ou líder do projeto for licenciado, 950 se o promotor ou líder do projeto for mestre, ou 1.200 euros se então for selecionados. Também terão acesso a espaço de incubação em regime de coworking num dos espaços de incubação da NERSAN e a participação num programa de aceleração que integra a realização de workshops, mentoria e consultoria especializada à ideia de negócio. Caso haja enquadramento, será ainda possibilitado aos bolseiros a participação no NERSAN Business, Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo. As candidaturas são feitas online através do portal do projeto em www.empreendermais.nersan.pt.
Rádio Air, informação.
O Canel, os municípios de Alcanena, Entroncamento e Vila Nova da Barquinha, volta a promover mais uma campanha de adoção de animais de companhia nos dias 7 e 8 de abril, neste sábado e domingo, entre as 11 e as 16h30, no Jardim das Rosas, em Torres Novas. Como tem sido hábito, estarão disponíveis diversos cães e gatos para uma adoção responsável. O Canel Intermunicipal de Torres Novas segue uma política de não abate, pelo que estas campanhas são essenciais para integrar os animais e sensibilizar a comunidade para o bem-estar animal. Os animais adotados terão acompanhamento de forma a que se verifique que as regras previstas na Declaração dos Direitos do Animal da Unesco serão respeitadas. Para mais informações, os interessados deverão contactar o Canil Intermunicipal através do telefone 249-822-122 ou do e-mail canil.intermunicipal@cm-torresnovas.pt. E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.